Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu recebo mais uma vez meu amigo Lincoln Almeida. Vocês que acompanham o podcast há bastante tempo já viram e ouviram vários episódios com o Lincoln. A gente troca ideia, a gente conversa há anos, mas recentemente o Lincoln teve um crescimento exponencial nas redes sociais. Nos últimos 6 meses ele ganhou mais de 150 mil seguidores e mais de 4 mil alunos no método Dieta Sem Frescura. Então hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. O Lincoln vem produzindo conteúdo na internet há 5 anos. O que que mudou agora que gerou esse crescimento tão grande? Vocês vão descobrir isso agora. Antes de começarmos o episódio, eu tenho um recado rápido para te passar. Domingo, dia 26/9, no próximo domingo, eu vou fazer uma masterclass chamada Futuro da Sua Vida. Se você está cansado de se frustrar ao não conquistar seus objetivos, de não caminhar em direção às suas metas, se você quer se tornar mais produtivo, mais disciplinado, mais autoconfiante, começar a assumir o controle da sua vida de verdade, começar a prosperar, eu vou te dar ferramentas práticas que eu usei para chegar aqui onde eu estou hoje e que você pode usar também. Então clica aqui nas notas, se inscreve no grupo exclusivo do WhatsApp e eu te aguardo no domingo. Sem mais delongas, bora para o episódio. Lincoln Almeida, seja muito bem-vindo pela, sei lá, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª vez ao Seeking Growth Podcast. Muito, muito obrigado pela disponibilidade de sempre, irmão.
Valeu, Exo. Obrigado pelo convite. Interessante que cada vez que eu vim aqui era uma fase diferente, né? Então, isso que é o mais interessante, tanto fase sua quanto fase minha, né? A gente vai crescendo junto nesses últimos anos. Agradeço demais. Exatamente. Por estar aqui de novo.
E se você está conhecendo o Lincoln agora, né, conheceu o Lincoln nesse boom, nesse crescimento gigantesco que ele teve nos últimos meses e ainda não conhece um pouco da história dele, você pode assistir, ouvir, né, aos outros episódios, é só digitar Lincoln Almeida, Seeking Growth, que você vai ver alguns episódios lá, né, então tem bastante conteúdo para vocês, desde sempre com episódios e conversas muito, muito interessantes aqui, né, que somam muito no dia a dia de vocês, ouvintes. Irmão, muita gente hoje tá te vendo, eu tenho certeza disso, né? Tá te vendo e pensando assim, caralho, é fácil fazer dinheiro na internet. Caralho, essa galera, ainda mais da área, né? Vou fazer nutrição, porque, porra, sucesso do dia pra noite, é fácil, é só fazer meia dúzia de postagens nas redes sociais. E você está com milhares e milhares de seguidores e você está vendendo cursos e etc, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu nos últimos meses, né? Eu não tenho exatamente, mas eu acho que o quê? Nos últimos 5 meses, mais ou menos isso?
Foi de março para cá.
É, então, certinho, né? Março, 3, a gente está em agosto.
Por aí.
Certinho, então, 5 meses. Voltando um pouquinho na história, né? Há quanto tempo, Lincoln, você está produzindo conteúdo na internet?
Cara, eu produzo conteúdo desde o dia 6 de dezembro de 2016. Naquela época não tinha nada, né? O Instagram era terra de ninguém. Você entrava, você ganhava muito seguidor direto, assim. Para você ter noção, nessa época não tinha nem stories ainda. Era uma época vazia. Eu comecei compartilhando conteúdo sobre, mais especificamente, CrossFit. O CrossFit, mas não diretamente relacionado à alimentação, à dieta, era mais algum conteúdo relacionado ao CrossFit. Muito do que você fez no início eu fazia, que era pegar conteúdo de fora, pegar conteúdo do que estava acontecendo, divulgava até campeonatos e tal, e foi dessa forma, né? Isso até 2017, se eu não me engano, foi quando surgiram os stories no Instagram. Aí o que aconteceu? Eu já comentei aqui, pessoal que quiser ver essa história, escute os outros podcasts, né? Para aprender não, para saber qual a minha relação com a nutrição, porque eu já falei acho que duas vezes nos podcasts, não vou repetir mais uma vez aqui, porque eu vou até instigar vocês a ouvirem os outros episódios. Mas basicamente foi no período da minha vida que eu precisava aprender sobre nutrição. Eu sempre gostei da área, me apaixonei por nutrição. E no Brasil não tinha ninguém que compartilhava conteúdo sobre nutrição no CrossFit. Falei, cara, agora é a minha. Vou fazer isso, né? Eu nem estudava nutrição ainda. E eu comecei a estudar para mim, para melhorar os meus treinos, para melhorar a minha capacidade de física ali. E acabou que. E eu não publicava isso no feed nem nada, cara. Era só stories. Comecei compartilhando as coisas que eu tava comendo. Shape de grilo ainda, né? Mas. Estava compartilhando as coisas que eu estava comendo e comecei a explicar o porquê que eu estava consumindo aquelas coisas. Comecei a estudar muito, né? Comecei a realmente me entreguei. Eu trabalhava numa empresa na época. Não, na época que eu comecei, eu estava desempregado, estava fazendo só mestrado. Mas depois eu trabalhei em algumas empresas e eu não conseguia prestar mais atenção em nada, cara. Tudo que eu fazia era estudar nutrição, estudar nutrição. E hora ou outra eu compartilhava ali nos meus stories, compartilhava uma coisinha aqui e foi crescendo, porque a entrega era muito grande naquela época. E cada vez mais crescendo, eu optei então por deixar de falar sobre CrossFit e as coisas que já tinham outras pessoas falando. Hugo Cross começou um pouquinho antes que eu, né? Então a gente vê hoje o Hugo Cross também grande. Nossa, os caras começaram no boom do CrossFit, começaram o cacete, os caras começaram lá, eu acho que 2 meses antes que eu. Né, eles começaram a publicar, a pegada deles era mais meme. Na época tinha o Box da Zoeira, Box da Zoeira não, tem até hoje. Tinha um outro cara lá que foi banido depois, né, que foi o mais antigo aí, não sei se você lembra dele.
Acho que não. Acho que agora não lembro, não.
Pô, o cara era mais, só que ele zoava muito, né, ele era muito ofensivo, daí o Instagram baniu ele. Excluir a conta dele. Então, foi essa galera que surgiu ali, né? E eu surgi no meio e eu falei, cara, ninguém fala de nutrição, velho. Ninguém fala. Já tinha gente formada que dava um pitaco ali ou aqui, mas ninguém falava só disso. Falei, então é eu que vou falar só disso. E foi assim até 2017. Lá em 2018, teve uma premiação, dos maiores produtores de conteúdo do Brasil, né? E tal. E eu lembro que foi de uma agência daí de São Paulo. E eu lembro, cara, que era o seguinte, né? Essa premiação, ela era por voto popular. Então você tinha que divulgar e tal. Foi até uma estratégia bem interessante de marketing da agência para que ela ficasse conhecida, né? Para a galera, né, divulgar a agência. Só que eu não fiz isso, né? Até acho que foi por isso que a agência não gostou muito de mim, porque eu não fiz isso, eu não divulguei. Eu queria saber real, cara. Eu não queria pedir para minha mãe, para minha namorada, para os meus conhecidos votarem em mim. Eu queria saber a real, assim, pô, se eu vou ser um dos maiores produtores de conteúdo, é porque eu quero que as pessoas digam isso. Eu não quero ficar forçando ninguém a votar. Porque eu lembro que teve até um esquema de robô, que a galera contratou robô, pô, você imagina, uma parada bem escrota, assim, né? E aí, não, né? Peguei terceiro lugar como maior produtor de conteúdo, eu falava só sobre nutrição no CrossFit, né, cara? E aquilo me acendeu, assim, uma. E perceba que até o momento, até 2018, eu não faturava nada com a internet, não ganhava nada de dinheiro. Eu fui começar a ganhar um pouquinho de dinheiro no final de 2018, né? Que no final, não, no final de 2017, 2018, ali com um livro de receitas, cara. Então, não era formado em nutrição, não podia fazer nada nesse sentido de atender a galera. Então, eu vou atrás de infoprodutos. Estudei toda a legislação para saber como é que funcionava. Para eu poder trabalhar tranquilamente, comecei a trabalhar com cursos online e também com receitas, né? Cara, o que que aconteceu? No primeiro mês, eu trabalhava numa rede de TV aqui. Eu odiava meu trabalho, eu odiava fortemente meu trabalho, né? Tanto que eu fazia assim, tinha poucas tarefas, eu cumpria ali a carga horária que eu precisava e o restante era só Instagram, cara. A galera vadiu, né? Fico o dia inteiro no Instagram. E até hoje a galera pensa isso. Até hoje, quando eu tô no final de semana. Eles não conseguem entender, porque, pô, o cara não larga esse celular, esse cara não sai desse celular. Ainda mais agora que as ferramentas estão cada vez mais, com uma automação cada vez melhor, eu não preciso mais do computador, eu faço tudo pelo celular, né? Então, estou o dia inteiro. Ah, Lincoln, quantas horas você trabalha por dia? Sabe Deus, cara. O tempo que eu estou no celular, meu celular ali, às vezes, ele mostra relatório de uso diário, 9 horas, 10 horas por dia. Aí você olha e fala, nossa, caralho, procrastinador gigante, né? Nem sempre, né? Dessas, claro que tem uma procrastinaçãozinha ali e aqui, né? Mas a maioria não. A maioria realmente é a do trabalho. Voltando aqui para não perder o fio da meada, em 2017, então. Eu estava trabalhando nessa empresa e eu não gostava mais, né? Eu queria pedir demissão, só que eu tinha receio, porque eu não, né? Pô, perder emprego também não é bom, né, cara? Eu fazia meu emprego na melhor forma possível. Eu não gostava dele, mas não é porque eu não gostava que eu não ia lá todos os dias, não chegava na hora, não me dedicava, não fazia as coisas, porque eu precisava de dinheiro, cara. Hoje a gente tem essa mentalidade que as pessoas acham, ah, vou fazer o que eu gosto, vou cagar para o trabalho. Pô, é o trabalho que está te sustentando, cara. É o trabalho, por mais que você odeie estar fazendo, por que que eu odiava? Não é porque o trabalho era ruim, mas lidava com um público que não tem nada a ver comigo. Agora você que está me ouvindo, você que vê os meus reels, as minhas respostas nos stories, imagina eu, nesta personalidade, lidando com crianças de 10 anos. Gente, como que isso vai dar certo? Entendeu? Então não era questão assim, tipo, ah, eu odeio minha vida. Não, não tem como. Entendeu? Aí, e por
Né?
isso que eu.
Não é do seu perfil.
Exatamente, não é do meu perfil, mas eu tava lá. Fiquei 11 meses trabalhando lá, colocava um sorriso no rosto que não é meu, porque as pessoas que estavam lá, elas não tinham culpa nenhuma de eu estar daquele jeito, né? Então eu tinha que tratava bem e tudo mais. Atendia elas na rede de TV, mas quando eu larguei do meu emprego, cara, o primeiro mês, né, eu precisava já, bolei aqui estratégia, não sei o que que eu vou fazer. Já no primeiro mês, eu fiz o mesmo salário do que eu fazia lá, só vendendo e-book de receitas. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que dá para ir. E foi a partir daí que comecei a encarar o Instagram realmente como um mercado. Só que o que que aconteceu? Se quiser me interromper, pode interromper aí.
Não, é que eu acho bem
Complementar.
importante, né? Só ressaltar de novo isso que você falou. Muita gente fica nessa, né? De, cara, ah, não, não é isso que eu quero fazer. Meu objetivo é outro. Ah, eu quero trabalhar no Instagram. Ah, eu quero ser XYZ. Ah, não, eu quero largar o que eu tô fazendo e começar outra faculdade. Cara, a gente estuda muito da mesma coisa, né? Acho que é até por isso que a gente se dá tão bem, se relaciona tão bem. Muito do estoicismo, né? Olha só, se você não fizer direito, mano, o que você está fazendo ali naquele momento, você não vai fazer direito o que está por vir pela frente. Não adianta, não adianta. Você tem que se propor a dar o seu melhor diante do que você tem, diante do que você está fazendo, né? E é exatamente isso que você falou. Durante 11 meses, não era o trabalho que eu gostava, não era o trabalho que era o meu perfil, mas era o que colocava comida na minha mesa. Então eu entrava com um sorriso no rosto, mesmo que eu não quisesse. Eu dava o meu melhor, mesmo não gostando daquilo que eu tô fazendo. E aí a gente vive numa geração muito soft, né? Ah, não, não é isso que eu quero, então foda-se. Se você ligar o foda-se pra cá, você pode ligar, né? Problema é seu. Problema é seu. Cada um com seus problemas. Agora, provavelmente, na hora que o bicho pegar aqui com o que você gosta, porque o bicho também vai pegar aqui. Não vai ser fácil só porque você gosta.
É mais ainda.
Você também vai ceder. E aí, pra onde que você vai? Com essa atitude, com esse
É,
tipo de.
quando a gente faz o que gosta, eu vou falar bem a realidade com você. O trabalho ele triplica. Porque não tem esse negócio de 8 às 6, de, por exemplo, de 8 às 3 que eu fazia, né? O restante eu fazia pro Instagram. Porque você se dedica, você vê o resultado, você quer mais, e não é a questão de tipo, ah, é difícil, não vou aguentar. É questão que você tem mais resiliência quando você gosta da coisa.
É
Não
isso.
é que você vai ter menos trabalho, menos função. Da minha vida inteira, Axel, dos meus. Eu acredito aí, dos meus 0 anos até os meus 27, do meu 0 ano até o 27, eu fiz coisas que eu não gostava. Entendeu? Eu queria fazer. Quando eu era adolescente, eu queria fazer certos esportes que meu pai não deixava. Meu pai é extremamente conservador, né? Então, não deixava. Ele tinha medo que eu me envolvesse com. Aqui na época, eu, por exemplo, queria fazer jiu-jitsu. E na época teve um surto aí de pit boy, né? Na época era a galera, tipo, saía para arrumar briga, meu pai tinha medo disso, não deixava. Queria aprender a andar de skate. Meu pai também não deixava. Queria ter videogame, meu pai nunca me deu, né? Nunca, jamais, ele nunca foi um pai ruim, tá? Nunca foi um pai ruim. É só que as convicções dele, a maneira de criar dele foi dessa forma, que eu respeito totalmente e eu agradeço ele todos os dias por isso hoje. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem tendência a procrastinar. Se eu tivesse um videogame e eu gostasse de videogame até hoje, provavelmente isso iria me atrapalhar demais. Então, hoje, quando eu jogo FIFA brincando na casa da minha namorada, que meu sogro tem. Então, assim, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas. E eu já tenho uma tendência a ficar ali, entendeu? Então, naquela época, eu já era um adolescente obeso. Então, naquela época, se eu tivesse um videogame, a minha vida ia ser pior do que era, já era. Jiu-jitsu, isso aí é uma coisa que não teria, influenciado em nada, eu poderia ter feito normal, né? Só que fez eu buscar musculação em alternativa a fazer o jiu-jitsu. Então, eu não fazia jiu-jitsu, mas eu fui buscar musculação, fui buscar fazer outras coisas. Depois que eu fiquei mais velho, que eu fiquei mais consciente, eu fui lá, fiz jiu-jitsu, fiz 5 anos de jiu-jitsu, cara. Me apaixonei e tudo mais, né? Comecei a fazer uma coisa que eu gostava, depois de muito tempo. Comprei um skate com 19 anos para aprender a andar. Caí na primeira vez, nunca mais subi nele. Então foi já uma bênção. Eu comprei por pirraça, porque eu nem queria mais. Eu falava, agora que eu sou maior de idade, agora que eu tenho responsabilidade, eu vou comprar um skate. Comprei um skate, andei, caí, nunca mais andei na vida, né? Uma outra previsão aí do meu pai, né? Mas com relação a trabalho e com relação à faculdade e essas coisas, eu fiz tudo que eu não gostava. Eu sou da área da comunicação, então, para quem não sabe, antes da nutrição, eu sou formado em administração, publicidade, eu fiz essas duas faculdades juntas, né? Eu sempre gostei muito da comunicação. Trazendo agora de volta para a parte da nutrição, eu trouxe essa ideia, cara, de eu não trabalho diretamente a nutrição. Eu entendi que eu sou um comunicador da nutrição. Tanto que muitas vezes você vai ver alguns posts meus que parecem posts de jornal, né? Por quê? Porque eu sou simples na comunicação para entregar para minha massa. Então, estudo aponta X, Y, Z. Eu não vou colocar lá um título que a pessoa não vai entender. Eu vou colocar cada vez mais simples. Isso é um processo, porque eu falava difícil e foi um processo de reaprendizagem aí para eu começar a entregar cada vez mais simples o conteúdo.
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vou 2017, no final de 2017, início de 2018, você largou o emprego e aí, na hora que você largou,
Eu fui demitido, na verdade.
você foi demitido e aí correu atrás de lançar o e-book, o seu primeiro infoproduto, conseguiu fazer o seu salário já, né, o que você recebia naquele primeiro mês. A partir dali, né, quais foram os próximos passos que você deu?
Então, a partir dali começa mais sofrimento, né? Por quê? Porque deu certo uma vez, não quer dizer que vai se repetir que isso vai dar certo o tempo todo. Então, eu fui tentando várias e várias estratégias que me permitiam ter um faturamento de 2, 3 meses de salário. Então, eu ficava 2, 3 meses ali recebendo nada e fazia um lançamento, alguma coisa, algum produto, algum serviço, e aí eu tinha esse retorno, né? Isso foi 2018, 2019, dessa forma, assim, trabalhando sempre muito, 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 cara, eu trabalhava demais. Então, assim, se a gente for falar, eu chegava a trabalhar 16 horas por dia. E uma das coisas mais importantes é que eu trabalhava em coisas que nem eram necessárias, mas que eu precisei fazer para saber que não eram necessárias, né? Um esforço que nunca foi necessário, mas que eu precisei. Por exemplo, hoje, eu estudava muito questões bioquímicas, fisiológicas extremamente complexas da nutrição, que coisas que a galera do mestrado, doutorado estuda. Eu estudava porque eu gostava, mas e eu achava que isso teria um fundamento para eu ensinar para a galera também, cara. E na verdade não, na verdade eu tava complicando cada vez mais. E foi assim até 2000 e, cara, foi 2021 assim, né? Então
Então, Durante esse tempo, teve aquele boom lá do início no Instagram, que todo mundo crescia, né? Você chegou num patamar, né? Se eu não me engano, foi mais ou menos ali 80 mil seguidores. Aí, quando você começou a mudar a comunicação, foi trocando, né? Quando você foi mais para nutrição, vai trocando naturalmente. Algumas pessoas que estavam ali por causa do que você falava de CrossFit acabam saindo, mas você ainda falava bastante de CrossFit, né? Mas na nutrição, mais voltada para o CrossFit. E aí ficou ali, naquele patamar, 80 e poucos mil seguidores durante um tempo, né? Mais ou menos
É,
isso.
então, ficou nessa aí, cara. O que que aconteceu? Vou ser bem direto, bem sincero, como eu sempre sou aqui. Algumas coisas começaram a me incomodar, tá? Então, eu comecei a fazer a publicação sempre do CrossFit, né? Agradeço muito, cheguei até 80 mil ali, 84 mil seguidores. Isso foi em fevereiro de 2021, né? Em 2021, cara, janeiro, por isso que eu falo, quando você tem comprometimento, a promessa do começo do ano, ela é um dos melhores pontos de partida da sua vida. Foi ali que eu comecei a perceber algumas coisas que já não estavam me agradando tanto, né? Eu já comecei a notar um esforço maior de comunicar com determinados grupos, determinadas pessoas, né? Teve todo uma mudança estrutural na parte da CrossFit nesse período, né? Que agora que voltou. Mas quando aconteceu isso comigo, quando eu tive esse estalo, foi naquela crise. Naquela crise de que os caras estavam. Os caras não. O cara, né? Ele estava indo contra o que fez o esporte crescer. Não a metodologia, o esporte CrossFit. E o esporte era a coisa que eu mais gostava, né? Eu, legal, eu admiro a metodologia, ela é variável. Mas o esporte é uma coisa que me chamou atenção, que fez eu fazer o CrossFit e tudo mais, e faço até hoje, né? Eu tenho os meus WODs, eu gosto bastante. Mas aí teve algumas coisas que começaram a me incomodar. E a primeira coisa é uma coisa que o Paulo Cuenca fala. O Paulo Cuenca fala, mano, dá atenção para quem quer a solução do seu trabalho. Você tem que dar atenção para a sua comunidade, para quem está interessado no que você está falando. Esquece as outras pessoas. Esquece essa ideia de doutrinar as outras pessoas. Tem muita gente que precisa da sua ajuda, que está atrás da sua ajuda, que às vezes só precisa saber que você existe para ser ajudado. Então, essa história da gente querer ficar falando que tal coisa é melhor que tal coisa, tentando doutrinar, isso é uma besteira, uma tremenda baboseira. Né? Quer fazer isso, você vai ter que trabalhar com profissionais, com uma galera que já tem conhecimento. Então eu falei, mano, eu vou parar de doutrinar. Por quê? Porque tem muita gente dentro do CrossFit, que é mais que na musculação, que tem uma dificuldade tremenda de fazer dieta. Uma dificuldade tremenda de fazer dieta, né? A gente tem camisetas com eu treino para comer. A gente tem movimentos nesse sentido de que o treino é legal, mas ah, foda-se, eu vou comer um X-Bacon com Heineken depois do treino. Isso começou a me incomodar, começou a incomodar a minha personalidade, a minha pessoa realmente. Falei, mano, primeiro, eu cansei de falar pro cara que o treino de CrossFit não gasta tanta caloria quanto ele acha que gasta. Isso aí que você está sentindo é percepção de esforço. É um treino de alta intensidade que vai te dar uma percepção de esforço aumentada. Mas se você faz uma musculação bem feita, por mais que você saia tranquilinho, né, só com dor muscular, o seu gasto calórico é a mesma coisa, é 300 calorias ali no talo. Mas aí você vai lá e se enche de coisa, né? E eu comecei a pensar assim, mano, eu tô querendo doutrinar os caras, eu tô querendo doutrinar essa galera que eles não devem fazer isso, eu não vou fazer mais isso. Aí o que que aconteceu? Nesse processo de eu estar me reinventando, e preocupado com essa questão de doutrinação, apareceu um médico, né? Centenário, um médico bem assim, idade bem avançada assim, falando um monte de besteira sobre frutas, né? E eu vi aquele vídeo e o cara tava falando extremamente simples, né? Ele não rebatia as críticas, e eu falando, cara, olha só, esse cara tá usando aqui um dos princípios da comunicação mais poderosos, que é a comunicação de massa, né? E ele tá fazendo isso pro mal, porque ele tá falando um monte de besteira. Por que que eu Vou utilizar um marketing político e agredir esse cara, sendo que eu posso utilizar as mesmas ferramentas de comunicação para fazer o bem. Pô, eu vou trazer a verdade para as pessoas. Eu não vou ficar no marketing político. Porque o que é o marketing político, cara? Olha o cenário esquerda-direita do Brasil. É isso. Agora pega esse mesmo cenário, enxergou esquerda-direita, traz isso para nutrição. Pode, não pode. Esse é a mesma coisa. Isso é marketing político, né? Comunicação política. E eu comecei a falar: não, velho. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou. Hoje eu ainda tenho algumas coisas que eu falo, mas eu me policio mais para não ficar apontando erros o tempo todo, apontando erro. Eu quero trazer solução. Ah, não faça isso. Tá, mas se eu estou falando para a pessoa para ela não fazer isso, eu tenho que não explicar o porquê. Não só explicar o porquê, mas mostrar o que ela tem que fazer.
Exatamente. Senão a pessoa fica
Entendeu?
perdida até, né?
Exatamente.
E é mais fácil até, né? É aquilo. Primeira coisa, quero mudar minha alimentação, né? Tem alguns bons profissionais que falam isso. Quero mudar minha alimentação. Qual a primeira coisa que eu vou tirar? Não, você não vai tirar nada a princípio. Você vai colocar vegetais, por exemplo, né? Se você não come, você vai adicionar vegetais. Aí depois a gente começa a falar do resto. Mas um ponto que eu achei muito interessante você falando é um ponto que eu não sei por quê, né? Mas a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente não concorda com alguém, quando a gente discorda de alguém, dificilmente a gente consegue ter um insight ou ver algo de bom, proveitoso que você pode tirar daquilo ali que a pessoa está fazendo. E você viu exatamente isso, né? Um negócio que você vai totalmente contra, o cara falando um absurdo que você sabe que não é verdade. Qual que é o instinto? Eu vou lá xingar esse filho da puta, tá fazendo merda, para com isso, você tá, porra, fazendo um desserviço para a sociedade. Será que isso aqui vai ter um efeito tão grande assim? Agora,
É, a
não,
gente.
parou, pensou, cara, ele tá fazendo isso aqui e tá conseguindo atingir essa caralhada de gente. Porra, eu tô aqui falando a verdade, né? Prestando um serviço para a comunidade de uma maneira geral. E às vezes não consigo atingir esse tanto de gente. Então vou usar dessa ferramenta que ele está usando para eu conseguir fazer isso. Isso vai causar um
Exatamente.
efeito muito maior, né? Muito mais positivo.
Cara, exatamente isso, né? A gente tem muito, todo profissional da educação física, da nutrição, da medicina, tem muito que aprender com blogueiro. Por quê? Porque profissional não sabe se comunicar, cara. O que que acontece quando tem lá a blogueira falando mal de suco de frutas? A blogueira fala mal de suco de frutas, isso e aquilo, ela dá uma explicação ali totalmente errada. Mas ela dá uma explicação simples para a pessoa entender. O que que o bonzão do nutricionista vai fazer? Ah, eu vou aqui no meu Instagram, eu vou pegar aqui o caminho metabólico da frutose e vou explicar o que que está acontecendo. Mano, foda-se a frutose, tá? Foda-se o caminho que ela vai pegar para o fígado, principalmente. Foda-se o GLUT5 que vai fazer a absorção, foda-se. Ninguém quer saber isso. Eu quero saber se eu posso comer meu mamão de manhã, cara. E por quê que eu posso comer ele? Qual que é a minha segurança? Pô, você pode comer o mamão pela manhã porque é uma das frutas que tem menos calorias, tem fibras, vai ajudar na digestão de proteínas, faz muito bem pelo teu intestino, pela questão do trânsito intestinal. Tem uma quantidade de frutose que é mínima, a quantidade de frutose ali é cerca de 8 gramas de frutose, né, numa porção de 150 gramas de mamão. É uma quantidade ínfima que não vai fazer diferença nenhuma. O que que acontece? A frutose é um problema? A frutose é um problema a partir do momento que você começa a consumir muito. Ah, Lincoln, onde eu encontro muita frutose? Você vai encontrar grande quantidade de frutose em refrigerantes, em xarope de glicose. Então faz o seguinte, tá com medo da frutose? Pega o rótulo do alimento e vê lá. Tem xarope de milho ou xarope de glicose? Aí tá um problema. Não consuma esse alimento. A frutose presente numa fruta é irrelevante para o seu emagrecimento. Tem estudos mostrando que até o consumo ali de 50 gramas. Aí eu já estou até me estendendo que eu nem precisava falar isso. Mas tem estudos mostrando que o consumo de frutas ele é extremamente positivo no emagrecimento, e que a frutose é irrelevante num contexto hipocalórico nessa quantidade. Não, o cara vai lá, não, porque aqui, ó, o que acontece? Você consome aqui a fruta, aí vai ter absorção de 5 gramas de frutose. Aí esse estudo aqui de 2019, publicado na Nature, mano, foda-se, cara, quem quer saber isso? Não é o cara que quem vai comer a fruta. É o profissional, é teu colega. Aí você está fazendo o quê? Você está produzindo conteúdo para o teu concorrente. Se você não dá curso, se você não dá aula, você está produzindo conteúdo para o teu concorrente. Aí o que que o teu concorrente faz? Pô, ele entendeu o que que você. Ele nem sabia do negócio, mas ele entendeu o que que você está falando. Agora eu vou criar um story aqui no meu Instagram, extremamente simples, e tudo que você falou para o público direto. Quem que o público vai seguir? Quem falou difícil ou quem resolveu um problema? Aí o problema é a grande questão, e eu já passei por isso que eu falo com tanta raiva, né? É que você quer se sentir um pouco superior porque sabe um pouquinho. Não, que eu sei aqui os caminhos metabólicos aqui, a bioquímica do negócio, a bioquímica da frutose aqui, né? Eu sei essa bioquímica aqui. É, vou falar difícil porque vai me gerar autoridade. Vai gerar autoridade nenhuma, né? Besteira.
É o famoso ego, né? É o
É,
famoso
exatamente.
ego, né? É um querendo aparecer para o outro, ao invés de querer aparecer, vamos colocar assim, para quem ele quer vender, né? Que é o consumidor final, que é a pessoa
Sim.
totalmente leiga, ainda mais
E o
nesse
que você
aspecto.
falou? O que você falou aqui é a palavra mais importante para quem você quer vender. Profissional de saúde tem medo de vender, cara. Eu fico pensando assim. Eu já tive muito medo de vender. Até pouco tempo eu tinha medo de vender. Mas eu estou pensando assim, cara, eu vou lá, me esforço um monte e eu vou resolver um problema da pessoa e simplesmente estou sendo reconhecido por isso. O trabalho que a gente tem hoje eu tenho uma equipe, depois a gente volta até para você, se você quiser falar sobre isso, mas eu tenho uma equipe hoje, né, que eles são especializados em venda. Mas ali é toda a copy, né? Todo o direcionamento que tem mostrando que o produto entrega. Ó, você vai receber isso, com tal, tal e tal benefício. Tá? Se você não quer, você tem todo o direito de pedir reembolso, não tem problema nenhum, mas você vai receber tudo isso daqui. Os caras explicam o que você vai receber. Porque ninguém é obrigado a. O cara vai chegar lá no meu perfil. Só olhando os meus posts, ele não vai saber o que é meu serviço. Eu preciso de alguém que explique para ele. Então, a venda é isso, é explicar o seu produto. A venda é resolver um problema. Se você não enxerga que o seu produto ou serviço resolve um problema, você não tem venda, né? Isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque, às vezes, a gente, sei lá, de cada 100 pessoas, um. Às vezes não gosta, né? Sempre tem uma pessoa que não. Nada por mal, né? As pessoas às vezes gostam. Aí até meu sócio falou: eu fico incomodado porque eu queria agradar, ficava incomodado porque eu queria agradar todo mundo, né? Olha que besta, né? Faz, no, na vida não faz isso com os clientes, quer fazer isso o tempo todo. Ele falou: mano, olha a quantidade de depoimento foda que você tem. Olha a quantidade de vida que você está mudando. Olha a quantidade de benefícios que você está trazendo para a vida das pessoas. E você está preocupado com uma pessoa que não se adaptou?
É incrível, né? Como é que a gente fica preso naquele bagulho de cavalo, assim, que eu sempre esqueço
É.
o nome, que só fica o um comentário negativo, né? Tem uma fila. Pô, você pega um post normal, né? Aí tem vários comentários positivos, várias conversas surgem daquilo ali, conversas interessantes que somam para os dois lados. Aí vai um: ah, seu merda, você falou isso, aquilo, isso aí tá tudo completamente errado, isso aí é uma merda que você tá fazendo. Você fica preso naquilo ali, aquilo ali fica na sua cabeça, você fica com raiva, você quer responder o cara. A gente tem que amadurecer em relação a isso, né? Acho que todo mundo. E pegar um pouco de perspectiva, né? É simples. É o que você acabou de falar. Quantas pessoas você está, quantas vidas você está mudando aqui, quantas pessoas você está ajudando? Isso aqui, se é para ajudar esse tanto de pessoa e para ter esse comentário negativo, que bom que tem esse comentário negativo.
É. É, exato, cara. É, eu essa questão de doutrinar, né? Quando eu comecei a entender essa questão de doutrinar, porque tem muitos caras do conteúdo digital que usam essa palavra, você tem que doutrinar a sua audiência. Cara, não tem que doutrinar, porque doutrinar você tem que trazer, fazer com que a pessoa tire uma crença dela e construa uma nova, né? Então eu não quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas que já sabem que precisam da minha ajuda. E a partir do momento que eu fiz isso, meu Instagram, ele é uma ditadura total. Hoje eu não consigo ver os comentários, né? Então eu faço meus posts, são programados, devido a que excesso de coisas que a gente tem que fazer, eu não consigo ficar respondendo um por um, né? Mas se tem algum comentário negativo, eu simplesmente vou lá e bloqueio a pessoa. E excluo o comentário. Por quê? Primeiro, é uma ditadura. Se a pessoa quer falar bosta, ela fala no Instagram dela, não no meu. O meu é a minha casa. Eu determino o que fica ou não. Tá? Acima de mim, só Zuckerberg que pode me tirar. Porque é meu, é a minha página.
Sim.
Entendeu? Eu não vou deixar os caras ficar enchendo de porcaria lá. Então, falou qualquer coisa que eu não gostei, é ditadura. Não gostei, vou apagar. Sou obrigado a deixar esse comentário escroto aqui. Vou lá, apago, bloqueio a pessoa. Por quê? A parte da exclusão fortalece a minha comunidade. E muitas vezes até o um comentário negativo de quem te segue, uma piada pejorativa de quem te segue. Essa pessoa provavelmente não vai querer saber do seu trabalho. É uma pessoa que está ali, nem sei por quê, eu vou lá e excluo ela. Por quê? Porque eu quero fortalecer a comunidade que eu tenho. Se essa pessoa recebeu o meu conteúdo, quer dizer que alguém deixou de receber. Eu vou evitar que isso aconteça, né? Porque a gente sabe que você entrega o conteúdo para uma determinada parte da sua audiência, não é para todo mundo. Então, se você alguém está recebendo e está fazendo comentário negativo, essa pessoa está recebendo de forma errada, né? Então eu vou bloquear ela. E
E
ponto.
aí, você ganha mais
E
com isso.
quando eu vejo, porque a maioria das vezes eu nem vejo.
Qual foi a maior dificuldade que você teve nessa transição? Para você, eu imagino que tenha sido um pouco mais fácil por você ter um domínio, né, nessa área de comunicação, por todo o seu background, por tudo que já rolou. Mas qual foi a maior dificuldade aí nesse momento, assim, nessa virada de chave? Porra, chega disso aqui, chega de ficar briga de ego, de ficar querendo me comunicar com outros nutricionistas, né? Outros profissionais. Agora eu quero falar para a pessoa que quer me escutar aqui. Eu quero ajudar mais pessoas. Qual foi a maior dificuldade?
A maior dificuldade para mim no início foi não me enxergar como parte dos charlatões. Porque todos os charlatões, eles falam muito bonito. Então você falar bonito, né, passou a ser um pré-requisito para você falar cagada, falar bosta. Aí, desculpa os palavrões
Não, vamos estar tá em casa. Aqui você está em casa também.
aí.
Aqui você está em casa.
E aí, assim, isso foi uma coisa que me puxava muito freio de mão, sabe? Só que aí, a partir do momento que eu comecei a perceber outras coisas também, eu sou um cara muito reflexivo, assim, né? Às vezes eu fico olhando pro nada e pensando. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é fazer nada, né? Porque daí eu começo a pensar em umas coisas legais, assim. Eu comecei a pensar, pô, por que que eu tô pensando dessa forma? Eu sei, eu me conheço, eu sei que eu não sou charlatão. Eu acredito piamente nas coisas que eu falo. O meu produto hoje é um produto sensacional. Eu tenho nutricionista trabalhando comigo dentro do suporte. O cara também, o cara foda, o cara sabe das coisas, né? A gente tem um produto bom. A minha comunicação, ela é direta, é uma comunicação sem mimimi, sem frescura, que nem meu produto, direto ao ponto. E quem que eu tô com medo de afetar? E eu comecei a pensar nisso. Quando eu entrei nessa parte da nutrição mais a fundo, assim, eu conheci pessoas muito boas e muito sérias nesse trabalho. E eu comecei a perceber que talvez o meu medo ali seria de que essas pessoas não me encaixassem mais nelas, nesses grupos, né? E olha só a sinceridade que eu tô falando aqui para você, porque não é todo mundo que fala dessa forma, não, né? Todo mundo fala, não, porque eu, foda-se. Não, não. Eu comecei a perceber que isso poderia me incomodar, pô, ser excluído de determinadas conversas, ser excluído de determinados projetos, porque eu estava sendo muito simplista na questão da comunicação, muito direto. Aí eu comecei a primeiro a fazer algumas considerações. Dentro desse grupo aí, dos grupos que eu participo, não um grupo, né? E não simplesmente, eu não estou falando das pessoas, tá? Eu estou falando do grupo de forma geral, assim, de um grupo de pessoas do mundo inteiro, né? Que trabalham nessa mesma linha de parte científica. Eu não estou falando especificamente de pessoas específicas, né? Mas eu comecei a pensar, dentro dessa linha, quanto dinheiro eu faturei? Pouco, né? Dentro dessa linha de comunicação, como que era o meu crescimento? Era pequeno. Dentro dessa linha de pensamento, quantas oportunidades realmente eu tive de mudar a vida das pessoas? Pouquíssima. Por outro lado, sendo direto ao público, como que é meu faturamento? Cara, quintuplicou em 2 meses. Faturamento, né? Não, vamos falar de faturamento, não lucro líquido, mas faturamento. Meus seguidores, quanto que aumentou em 5 meses? Em fevereiro de 2021, eu estava com 84 mil seguidores. Hoje eu acho que estou com 318.
Acho que mais, que eu vi ontem tava com 319 já.
É.
Então, 320, ó. E hoje é dia 11 de agosto. Esse episódio vai
11 de
ficar mais pra
agosto.
frente um pouco.
É, foi dia 20. O dia da mudança, realmente, cara, foi dia 28 de março. Então, na verdade, são 4 meses, né? Dia 28 de março, que foi o dia. 28 de abril. Não. Cara, vai ficar entre 28 de março e 28 de fevereiro, não lembro. Que foi o dia da chave, assim, ó. Que mudou. Falei, cara, não, vamos mudar esse negócio. Eu sei o caminho, eu sei fazer. Eu vou fazer. E o meu objetivo era chegar até 200 mil seguidores. Só. Né, e aumentou. O objetivo para chegar no final do ano, era chegar em 200 mil seguidores.
Pode botar 500, que vai bater certeza.
Oi?
Pode botar 500, que nesse ritmo aqui vai bater com certeza.
É, então, eu vamos ver, né? Eu me desapeguei depois que eu comecei a crescer. Nem dinheiro, né, cara? Os caras falam isso. Eu quero chegar a ficar rico nesse ponto, assim, de pensar, ah, dinheiro é legal, mas não é tudo isso. Seguidor é legal, mas não é tudo isso. Eu cheguei nesse ponto do seguidor é legal, mas não é tudo isso. Por quê? Porque se eu não tô mudando a vida das pessoas, não importa para mim, entendeu? Eu quero que o cara abra lá um Instagram dele e veja uma informação minha. Pô, mudou alguma coisa aqui na minha vida. Pô, legal. Caminhar 25 minutos por dia, foi uma postagem que eu fiz essa semana, né? Caminhar 25 minutos por dia reduz a sensação de frustração. Legal, vou caminhar hoje à tarde. Isso para mim é importante, né? Quanto mais pessoas receberem essa mensagem e mudarem, ótimo. Mas por número, cara, a gente vê aí um monte de página de meme que não que agrega pouco, né? Agrega um sorriso de 10 segundos,
Sim,
né?
muito diferente, né, o impacto na vida de cada um.
É, então, eu quero gerar impacto. O meu objetivo é realmente gerar impacto, assim. E foi nessa virada aí. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu poderia fazer mais, eu perdi esse medo, né? Ah, você pode ser excluído, então, dessa comunidade de pessoas que falam mais de ciência e tudo mais. Eu falei, cara, posso. Mas foda-se, eu crio a minha comunidade. E eu
Pronto.
tô criando a minha comunidade. Hoje eu vejo pessoas que me imitam, pessoas que copiam o que eu faço, e eu acho isso incrível. Tem gente que se acha que fica ofendido. Falei, mano, você pensa bem, tem um cara que estudou 4, 5 anos numa faculdade, que tá lá peleando, que nem eu peleei, que nem eu peleio até hoje, trabalho, e o cara tá copiando alguma coisa minha para passar para os pacientes, para os seguidores dele. Olha que ótimo. Que legal que isso está acontecendo. Ele pode me odiar, mas eu sou uma referência para ele.
Eu acho que o maior elogio possível a se fazer a alguém é você copiar
Sim,
alguém, né? Porque você
cara.
está mostrando ali que o que a pessoa está fazendo, você reconhece que aquilo causa um efeito grande e você quer aquilo para você. Um dia você quer chegar a se comunicar, a fazer aquilo daquela maneira. Então,
Exatamente.
é uma questão de perspectiva. A princípio, né? De cara, é bom. Não vou dizer que é bom, é ruim, né? Na hora que você vê. Pelo menos aí eu tô falando pessoalmente, né? Eu acho que é um processo de amadurecimento, mas quando você vê alguém que copiou alguma coisa sua, a princípio você fala, caralho, filha da puta, né? Me copiou. Mas na hora que você para pensar, porra,
Se o maluco tá me copiando, o Cuenca mesmo fala, né? Continue a ser o que é copiado, né? Então, se você tá sendo copiado é porque você é referência. Continua fazendo o que
Exatamente.
tá fazendo, né? Então, é isso.
E uma das coisas mais importantes aí é que eu esqueci de comentar, é uma coisa, a coisa mais clichê do mundo. É a coisa mais clichê que você já ouviu na sua vida, que é seja você mesmo. Por quê? Porque quando a gente fala em ser você mesmo, é muito bonito quando a pessoa é extrovertida. Ah, eu sou alegre aqui, vamos fazer uma dancinha do TikTok aqui, né? Estou fazendo uma dancinha pro Axel aqui no vídeo. Né? Vamos fazer uma dancinha do TikTok aqui, vamos dar risada, vamos acordar felizão, né? Vamos acordar dando bom dia, gritando. Mano, me irrita gente que dá bom dia gritando e dando risada. Entendeu? Me irrita pessoas que estão rindo o tempo inteiro. Eu não sou assim. E muitas vezes eu me via obrigado a dar um sorriso pro nada, sem motivo. Às vezes eu me via fazendo coisas que não são da minha personalidade para tentar entregar mais conteúdo, para tentar engajar mais, para tentar. Mano, não. Eu sou assim, eu sou sério, eu sou introvertido, eu não dou risada por qualquer coisa, né? Eu vou ser assim lá aqui no meu Instagram, eu vou ser quem eu sou. Por exemplo, a Nath, né? Pô, a Nath é uma das pessoas mais extrovertidas que eu conheço. Você abre o Instagram dela, tá lá, bom dia, Brasil! Não sei o quê. É a personalidade dela. A gente vê que ela não forja nada ali, ela não é fake aquilo. Né? Você vê que é ela de verdade. Agora imagina eu fazendo bom dia, Brasil. Pô, isso vai. É três stories, a minha energia caiu já, acabou.
E uma hora não vira, não fica mais sustentável, né? A gente está
Não.
jogando o jogo na internet, a gente está jogando, pelo menos quem está, na minha opinião, quem está fazendo conscientemente, está jogando o jogo de longo prazo, né? Então, por exemplo, você está 5 anos, né? 5 anos produzindo conteúdo na internet para ter um boom agora e muita gente achar que, como foi lá no começo do episódio, foi sucesso da noite para o dia. E não foi, são 5 anos de uma puta construção, estudo, experimento pra caramba. Então, é longo prazo. Você vai sustentar a maneira com que você age nas redes sociais? Se você não sustentar, não adianta. Não adianta. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai.
É, exato, cara. E tem coisas assim também que, por exemplo, a gente vê muito das pessoas criarem o ambiente para produzir, né? E eu não faço isso. Então, por isso que é difícil. Eu não estou viajando, estou numa fase muito complicada agora de tempo, realmente, não tenho tempo. Nossos projetos estão funcionando muito, né? Eu estou construindo a minha casa agora também.
A casa
Tudo
e a clínica
aconteceu.
vão ser juntas? Ou é a casa e a clínica separadas? Agora me.
É uma em cima, a clínica embaixo e a casa em cima.
Isso.
Então é um sobrado ali, né? Então a gente está construindo muita coisa, como eu falo, né? Tudo a gente vai ganhando dinheiro e não percebe, né? Porque não tem, tipo, só está sendo tudo alocado nas coisas. A oportunidade de negócio aparece, e você vai colocando, né, as coisas assim. Então a gente vai tendo essa melhora e só percebe lá na frente, né? Com todos os erros calculados ali. E eu não crio isso, né? Eu não crio esses ambientes para, vamos comer lá num fancy restaurante lá para mostrar. Não, velho, eu não faço isso. Vamos comer aqui o meu shawarma e você vai ver meu shawarma aqui. A minha namorada cozinha muito bem e vou mostrar o que ela cozinha. Eu cozinho às vezes, vou mostrar o que eu tenho cozinhado aqui para fazer, para mostrar para as pessoas que é interessante também compartilhar o que eu consumo. Mas eu não crio nada, né? É realmente o que eu sou. Eventualmente a gente muda, né? Agora, por exemplo, eu construí a minha academia em casa, então eu filmo na minha casa. Antes eu filmava no box. Agora eu comecei a treinar boxe também, então eu filmo meus treinos de boxe. Vou começar a fazer outras coisas e eu vou mostrando isso, né? Isso para mim é importante para mostrar a minha que eu sou real, né? Que tudo isso aqui é parte de uma rotina, é parte de uma verdade, porque é muito simples. E aí eu já até digo uma coisa que eu falo bastante, assim, não tenta se comparar comigo em questão de alimentação, em questão de por quê? Cara, comer é a minha profissão. Entendeu? Comer bem é a minha profissão. Como é que cara de pau que eu vou chegar, por mais que possa comer mais flexível, né? Que cara de pau que eu vou chegar e postar lá eu comendo hambúrguer todo final de semana. Todo final de semana até vai, né? Mas todo dia na semana, pizza 2, 3 vezes na semana. Que cara de pau que eu vou chegar e falar, não, velho, não é assim. A minha profissão é essa, é comer certinho, fazer um prato bonito. Essa é a minha profissão também.
Ações falam mais do que palavras, né? Não adianta nada você estar
Exatamente.
falando, falando, falando e mostrando outra coisa. Não vai.
E tudo o que eu como tem a ver com o nosso produto, né? O meu produto, depois a gente pode falar sobre isso, se você quiser.
Então, vamos lá. Não, agora vamos chegar nisso, porque eu também quero que você conte um pouquinho da jornada do produto, porque esse produto não existia quando você
Não.
fez a virada de chave, né? Então, foi crescendo, 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 né? Um crescimento exponencial. E aí, como é que foi o surgimento do DSF, né? Dieta sem frescura.
Então, na reunião, né, porque eu não fiz tudo isso sozinho, né? Então, a gente teve que colocar mais pessoas junto nesse processo aqui. Tem o meu sócio, que tem a parte de trabalho com vendas e suporte e tudo mais. E a gente conversando sobre isso, cara, e eu falei, mano, o que me incomoda desses produtinhos aí é que é tudo muita frescura. Ah, é isso, aquilo. Daí ele falou, pronto, é uma dieta sem... Eu falei, na verdade, é uma dieta sem frescura. Ele falou, pronto, esse é o nome do produto, então. Dieta sem frescura, DSF, vamos trabalhar em cima disso. A gente pode mudar com o passar do tempo? Claro, né? Porque o produto, ele tem períodos, né? A gente está numa maturação do produto. Mas até o momento, essa é a ideia. Independente do nome, cara, esse vai ser... O centro é uma dieta sem frescura. O que que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa uma vez no meu Instagram, inclusive você participou dela. Eu perguntei para as pessoas o que que vocês mais consomem durante o dia, né? Então coloca aí na sua dieta os alimentos que tem todo dia.
Sim.
Cara, foi incrível, porque 90% das pessoas colocaram as mesmas coisas. Arroz, feijão, ovo, iogurte, aveia, pô, banana.
Banana, aveia,
90% das pessoas colocaram as mesmas coisas. Eu falei, cara, olha isso. Olha isso. A gente tem aqui uma oportunidade incrível. Essa galera não tem frescura. Eu vou criar um produto que faça com que ela atinja os seus objetivos, tenha resultados sólidos comendo isso, que é alimento saudável. A ideia, então, é manter ali entre 80% e 90% da alimentação da pessoa igual ao que ela já consome. Alterando e incluindo outras coisas, né? Por exemplo, o consumo de vegetais. O consumo de vegetais no nosso programa ele é obrigatório. Ah, não gosto. Não tem essa, cara. Não tem essa. É a quantidade.
Você pode não gostar, mas você vai comer.
Exatamente. Tá
Se
ali.
quiser o resultado daquilo ali, você vai comer.
Baseado nisso, cara, comida de verdade e faz o monitoramento de quantidade. Essa é a base do nosso programa, né? Então, a pessoa entrega, ela tem uma comunidade, um suporte, tem, além do produto que ela recebe um cardápio, então, que é semi-personalizado. O que que isso quer dizer? É um cardápio que foi desenvolvido com base nessa pesquisa que nós fizemos. E constantemente nós fazemos mais pesquisas para ver o que as pessoas mais querem ali nesse cardápio. Colocamos quantidades limitadas de substituição, para não virar uma várzea também. Então, tem uma quantidade de substituição limitada. Para cada tipo de cardápio, né? A pessoa entra, nós pegamos todas as características individuais delas e individualizamos esse cardápio. E ela tem todo um processo. Então ela recebe um, dois, três, quatro cardápios, cada um deles vai seguindo um ciclo de carboidratos, um ciclo de nutrientes, de macronutrientes diferentes, para que ela atinja o objetivo dela. Além do cardápio, ela tem o suporte. Então ela recebe o suporte via WhatsApp. Então, ela tem o suporte por meio de comunidade. Tem eu e tem nutricionista lá o dia inteiro, cara. Domingo, o dia dos pais, o nutricionista estava lá respondendo a galera. Então, assim, é uma comunidade bem forte que a gente está criando, né? Nesse sentido aí. Então, esse é o produto, cara. É uma dieta sem frescura, para ter resultado mesmo.
Qual a importância que você vê dessa comunidade, né? Poderia ser, por exemplo, um suporte individualizado, um a um, que a princípio muitos até achariam ser melhor. Mas qual o valor que você vê nessa comunidade? Eu estou perguntando até porque eu vejo bastante dos prints, né, que você posta. São praticamente depoimentos, né, das pessoas falando dos pontos positivos, de como elas estão fazendo o DSF.
Então, quando a pessoa. Um dos pontos positivos. Quando a pessoa recebe o cardápio, ela recebe também todas as instruções do que ela vai fazer. Quando ela. Muita gente no começo tem uma certa restrição de fazer tudo. Ah, não vou fazer isso, vou fazer só isso aqui. Acho que já dá conta. Aí o que acontece? Vai lá uma pessoa que faz 100% do cardápio, bota um print não, um depoimento. Ó, galera, comecei a fazer o DSF tem 2 semanas, já consegui tal e tal, emagreci 2 quilos, né? Já senti uma diferença absurda, perdi bastante água, já estou muito melhor. Estou fazendo 100% do cardápio. Pô, liga lá a lanterna na cabeça da pessoa, a lampadazinha liga. Pô, eu consegui perder só 500 gramas, eu não estou fazendo 100%. Será que se eu fizer 100%, vai dar certo? E começa a fazer 100%, começa a ter os mesmos resultados. Então, a primeira parte da comunidade é isso. A gente tem exemplos dentro da própria comunidade que faz com que os outros cumpram com o nosso programa, né? Além disso, a gente tem essa parte. Isso também fortalece a pessoa a fazer. Pô, se o cara tá fazendo, eu vou fazer também. Esse é o primeiro ponto, acho que é um dos pontos mais importantes. Além disso, nós temos a parte de tirar dúvidas, né? A pessoa tira dúvida lá no grupo. E, cara, às vezes é uma dúvida que eu tenho, e às vezes é uma dúvida que eu nem sei que eu tenho, e eu já tiro. Então, esse feedback é muito importante porque faz com que amadureça a comunidade, né? Faz com que todo mundo acabe evoluindo de uma mesma maneira. Então, esses são os dois pontos principais dentro da comunidade. Essa questão da gente poder ajudar de forma geral as pessoas e que os depoimentos e os resultados deles mesmos, os pratos, que muitas vezes, pô, você vê lá. Você sabe que a aparência do prato, ela influencia bastante, né? No seu apetite, no que você vai comer. Aí você vai lá, você tá fazendo tudo mais ou menos, né? A comida é a mesma, mas você joga tudo lá e faz um viradão lá e vai comendo, né, daquele jeitão. Aí vai uma pessoa aí, posta os mesmos ingredientes que você, só que bem bonito, um prato bem apresentado, uma coisa que, pô, parece que tá tão gostoso isso. Você acaba estimulando o cara a preparar melhor a comida dele. Acaba estimulando o cara a fazer melhor. Essa é a parte mais importante da nossa comunidade. É uma comunidade realmente sem frescura, cara.
Socialzão vai pegando, né? Você pega de um, pega de outro, aí você, o outro te puxa, você puxa o outro e assim acaba que criando laço já era, né? As pessoas vão se sentem cada vez mais próximas, estão numa mesma missão, né? Cada uma com seu objetivo final, mas o caminho a percorrer é muito parecido. Então é
E
mais.
é a minha tribo, cara.
É
Não
isso.
me importa, não me importa o que estão falando fora dessa tribo. Se eu estou ajudando quem está ali dentro, é o meu ápice, é o meu trabalho, entendeu? Ah, não sei o quê. Eu não doutrino ninguém, como eu falei. Eu trago as pessoas que querem ser ajudadas e nós ajudamos quem quer ser ajudado, quem confia no nosso trabalho. Eu não vou ficar explicando para você o porquê que eu posso mudar a sua vida. Você já sabe. Se você acompanha meu trabalho, você já sabe. Você recebe as informações apenas de como é o produto, mas você já sabe quem eu sou, você já acredita na minha palavra, e você entra porque você quer mudança, né? Então, esse é a parte fundamental da comunidade também, de criar a minha tribo.
É isso. É, onde é que a galera pode. Vou perguntar mais sobre produtos ainda, mas onde é que a galera pode perguntar, saber mais sobre o DSF?
Cara, só mandar uma mensagem para mim no meu Instagram. Manda uma mensagem para mim, ou então vai no link que está na bio, que vai cair direto no WhatsApp.
Pronto.
Hoje nós temos ali 9 pessoas trabalhando dentro desse projeto, né? São várias pessoas trabalhando, então muita coisa acontece ali. Então você clica ali, tem no link na bio, você vai falar diretamente no WhatsApp, e você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, que daí também a gente entra em contato.
Beleza. É, agora, o que que a galera pode esperar para o futuro que você pode abrir, né? Se já tem alguma coisa planejada aí, um novo produto, alguma coisa diferente.
Cara, por enquanto, Eu estou trabalhando especificamente no DSF, né? Isso aqui é o nosso projeto máximo, assim. Até o final do ano nós temos metas de alunos. Eu quero colocar uma meta extremamente audaciosa que eu coloquei e eu vou trabalhar em cima dela. Depois disso, a gente tem alguns projetos para outros públicos, né? Talvez públicos mais profissionais, assim, ajudando, auxiliando nesse sentido, né? Eu já trabalhei, como eu falei, com comunicação para nutricionistas, deu super certo, mas foi um projeto durante a pandemia só. Eu só queria ajudar as pessoas durante a pandemia. E olha só, eu simplesmente utilizei as mesmas técnicas do curso que eu ensinei, né, para mim mesmo e deu esse boom. E inclusive nós temos nutricionistas que fizeram o curso, né? Os nutricionistas que fizeram o curso do Comunica Nutri trabalham conosco hoje. Mas o nosso projeto principal, 100% sangue total, é dentro do DSF. Nós temos alguns projetos de ramificação, de, por exemplo, atuar com parte de treino também em casa, para as pessoas que são sedentárias. Algumas pessoas que nos procuram são sedentárias, e a parte fundamental desse processo é o treino. Então, nós vamos criar algumas ramificações dentro do próprio programa para atender essas pessoas, mas a base é ele, cara. A base até o final do ano é o DSF total.
Top. Agora, uma pergunta indo para o lado do negócio, né? Para o lado do business, sobre o desenvolvimento do produto, né? A entrega, o produto em si. Como é que foi para você terceirizar? Como é que foi para você tirar tudo do seu colo, parar de fazer tudo, confiar em outras pessoas? Conta um pouquinho sobre esse processo, quando que aconteceu, como é que foi? Não precisa entrar muito, né? Mas para a galera entender também que é um negócio, né? É uma empresa. Não é uma coisa que, se você ficar tentando fazer tudo sempre sozinho, às vezes não é o melhor caminho.
Cara, foi bem de boa. Mentira, não foi. Eu adoeci fazendo isso. É sério. Eu fiquei doente assim, sabe? Não doente literalmente, mas eu comecei a ter algumas problema emocional mesmo, assim, sabe? De confiar, porque eu não confiava, né, cara? Eu fiz tudo sempre sozinho. Desde 2006, 2016, era só eu, 100%. Quando eu lançava produto, era desde a parte da produção do produto, produção da página de captura, landing page, a página de compra. 100% era eu, cara. Edição de vídeo, roteiro de aula. Tudo, 100% era eu. E ali era 16 horas trabalhando, quando era época assim de lançamento, era trabalho o dia inteiro, cara, que eu ficava exausto. Venda, né? Tira dúvida, suporte. Imagina, era uma pessoa. Eu fazia o trabalho que hoje, tráfego também. Então eu fazia o trabalho que hoje 9 pessoas fazem. É claro que hoje o volume de pessoas que entram na nossa base é muito maior. Mas eu fazia o trabalho que 9 pessoas fazem hoje, né? A primeira parte, então, foi essa parte da venda. Cara, eu preciso falar com esses vendedores que eles têm que vender algo que é real. Aquele preconceito, né? O vendedor vai entregar. Falei, cara, a gente só vai vender o que a gente vai entregar, batendo em cima. Vamos vender. Eu sei que pode parecer sexy falar para a pessoa que ela vai emagrecer 30 quilos ali. É sexy, mas eu não quero. Eu quero realidade. Trabalhar em cima da realidade, né? Os anúncios. Hoje, cara, a gente. Você sabe que quanto mais você cresce no Instagram, menor é a sua distribuição. Se você tem 10 mil seguidores, digamos, né? Um exemplo. Se você tem 10 mil seguidores, a tua base de entrega ali é, sei lá, 5%. Se você vai aumentando, e cada vez isso pode falar para mim que é teoria da conspiração, mas é o que a gente nota, cara. À medida que eu cresço mais, a minha distribuição é menor. Né? É sorte? Sorte não, porque é tudo planejado minuciosamente, não tem sorte. Tem conteúdo que viraliza, e isso traz. Mas, cara, a gente começou a ter que fazer tráfego também. Então, tem tráfego com conteúdo. Também nesse sentido. Então, uma coisa que eu tinha medo de fazer isso, a gente faz parte da terceirização, porque A gente tem um gestor hoje do projeto dentro. Então tem eu, meus sócios, a gente tem o gestor do projeto, a gente tem nossos vendedores, a gente tem os suportes e a gente tem o design, que faz todo esse processo. Então, tudo passa por mim. Antes, depois aprovado, eles que fazem ali. Mas eu gosto de ter essa centralização. Passa por mim ou pelo meu sócio. O cara, ele é muito bom nessa parte de venda. E aí eu tenho que trazer ele para a minha realidade e ele traz eu também para a realidade do mercado e a gente trabalha muito bem nesse sentido, cara. Mas foi bem difícil porque eu estava acostumado a trabalhar demais. E hoje eu trabalho muito mais focado. Então, às vezes, sei lá, 2, 3 horas de muito foco de trabalho. E aí o restante é mais de boa.
Você aloca melhor. Eu imagino que você aloque melhor o seu tempo também, né? Agora você tem mais tempo para focar no seu trabalho principal, né? Você é a cara, você é o comunicador, você é o expert, vamos colocar assim.
Eu tenho mais tempo, cara, mas isso me prejudica um pouco, né? Porque eu não sei o que fazer com o tempo livre. Então eu acabo estudando muito, trabalhando muito nesse sentido, assim, sabe? Eu tenho que ter alguma coisa para fazer. Eu acabei aumentando o volume de treino, comecei a fazer mais treinos, comecei a dedicar mais tempo para fazer dieta mais bonitinha e tudo mais, encarando tudo isso como um trabalho, porque antes era pauleira, cara. Era das 7 da manhã até a noite, sem parar, né? Hoje eu tenho esse trabalho de centralizado, né? Eu contratei pessoas para resolver meus problemas, então eles não trazem problemas para mim, porque eles foram contratados para resolver.
É isso, né?
Se for para trazer mais problema para mim, deixa que eu faço tudo. Então eles resolvem tudo, cara, é só uma coisa muito pontual, assim, daí trazem para mim, a gente discute ali. Né? E eles são uma equipe muito incrível, assim, uma equipe muito madura.
Irmão, agora pensando, né? Eu sei que você está assimilando ainda, né? Muita coisa que está acontecendo, tá? Foi tudo muito rápido. O que você pensa hoje, né? Seu futuro. Eu sei que esquece um pouquinho o DSF, né? Vamos pensar em objetivos mais do plano pessoal mesmo. Como é que está o Lincoln? Em que o Lincoln está pensando hoje em dia?
Cara, hoje em dia, o meu objetivo é fazer com que eu alcance mais pessoas de forma mais automatizada. Então, eu tenho uma meta de pessoas no DSF, né, para alcançar, para mudar as pessoas. E essa meta ela é tão ousada que a minha equipe não vai dar conta. Eu quero que chegue nesse ponto de não dar conta para a gente automatizar tudo. Deixar isso de uma forma com que o cara tenha mais acesso, mais fácil, né? E seja cada vez mais personalizado. Eu quero deixar suporte 100% voltado a suporte e comunidade realmente, sabe? Não nada técnico. Só suporte de relacionamento mesmo. É mais nesse sentido. Os meus objetivos, eles são bem... São metas, na verdade. Não são sonhos, não são nada. São metas. Como você falou, aconteceu tudo muito rápido, só que, na verdade, são 5 anos, né? 6 anos aí.
É,
Vai
não.
fazer...
Se preparando, né? Você veio se
Exato.
preparando, veio alinhando tudo para agora colher os
Sim.
frutos do que você está colhendo, né?
A gente tem, eu tenho metas bem audaciosas, assim, questão de faturamento e questão de mudança de vida de pessoas, entendeu? Uma coisa está ligada na outra. E o objetivo nosso é automatizar, deixar isso cada vez mais fácil e simples para as pessoas entrarem e já conseguirem receber tudo na hora, no momento, enfim. Então, esse é nosso objetivo aí para os próximos anos.
A gente falou de vários pontos aqui, né? Você está na internet há muito tempo produzindo conteúdo, trabalhando, né? Ganhando dinheiro na internet. Eu acho que também muita gente vai ouvir esse episódio por se interessar por esse lado, né? Não necessariamente pelo lado do conteúdo, do serviço que você presta. Como é que você vê o futuro da internet daqui para frente?
Cara, eu vejo que vai ficar só quem é bom. Porque hoje está todo mundo. E o mercado ele vai selecionando. Então, se você é o cara que não está disposto a investir, se você é o cara que, tráfego não sei o quê, cara, só vai ficar quem dominar tráfego, só vai ficar realmente quem é bom e quem tem comunicação direcionada. Ah, Lincoln, como assim comunicação direcionada? Eu até falo isso, falava isso nos cursos do Comunica Nutri. Se o seu objetivo é dar aula para professor, por que caramba você quer ter 100, sei lá, 100 mil seguidor? Não tem 100 mil profissionais interessados em você diretamente, cara, que vão comprar. Não tem 100 mil. Claro que eu estou falando de uma coisa muito específica, né? Por exemplo, vou dar aula de bioquímica, né? Por que que você vai fazer isso? Você vai pensar em audiência. Ah, a gente tem vários exemplos aqui, né, do Brasil. Por exemplo, quem dá aula em pós-graduação, Paulo Muzy da vida, tem objetivos que vincula-se a marcas. É outra coisa, é outra pegada, né? Ele ajuda tanto as pessoas diretamente quanto. Mas aí você está falando dos outliers. Você não pode se comparar nunca a esse tipo de pessoa.
Você não é a exceção.
Não, você não é exceção, cara. Você tem que se.
Não é a exceção.
Você é o meio, você está no meio. Então, se eu quero trabalhar com o público para dar aula, eu vou direcionar meu tráfego e meu conteúdo para essas pessoas. Ah, estou perdendo seguidor. Ótimo, você está perdendo seguidor, você está ganhando maior engajamento das pessoas que querem ficar. Lincoln, eu quero trabalhar. Eu quero ser nutricionista clínico, eu quero atender na clínica aqui na minha cidade. Por que caramba você está publicando um conteúdo sobre. Você é daqui do sul. Por que que você está falando sobre cuscuz, cacete? Ninguém come cuscuz. Quem come cuscuz aqui é quem veio do Nordeste. Aí você fala diretamente na clínica. Direciona o conteúdo para a sua região, cara. Pega ali, se você é da cidade se você mora em São Paulo. Direciona o conteúdo para a região que você atende. Você vai colocar São Paulo inteira? Porra, São Paulo inteira tem quantos milhões de habitantes? Será 13, 14 milhões? Só a grande. Entendeu?
Você bota a zona, você atende na zona oeste. Se você botar para a zona leste, você não vai, ninguém vai vir, caralho. Vai
Não, velho.
20 minutos, 50 minutos,
É,
no mínimo.
então, direciona para o lugar que você tá. Direciona para o lugar que você tá. Eu costumo dizer que 5%, para você que quer atendimento clínico, né? Ou a personal, 5% da população que você quer ali da sua região, se 5% da sua população te seguir, você já vai ser muito estourado. Então, se você está numa cidade de 100 mil habitantes e 5 mil pessoas da sua cidade te seguem, meu, você já é celebridade aí.
É só você
Porque você
saber
está
usar
dentro de um
isso.
nicho. Você está dentro de um nicho. Se todo mundo do fitness te conhece, mano, 5 mil pessoas, porra, você já é celebridade. Se todo mundo que pisa em uma academia, que faz um esporte te conhece, você já é uma referência na área. Então, muitas vezes a gente quer alcançar pessoas que não têm necessidade. O meu programa, ele é diferente, porque a gente alcança volumes de pessoas, a gente entrega para volumes de pessoas. Mas se eu fosse hoje, e é o que vai acontecer para as pessoas que vão dar certo na internet hoje, é trabalhar com micronicho. Fitness na minha cidade, fitness na minha região. Aí que o cara vai começar a lucrar, mas ele começa a se iludir com o volume de seguidor, com o volume. Cara, isso não é assim, cara. Você tem que direcionar muito bem, você tem que ter um conteúdo muito bem, um produto muito bom e um suporte, principalmente, a parte mais importante, um suporte muito bom para atingir determinados seguidores. Determinados seguidores e produtos para esses seguidores, né?
É isso.
E cara, só vai ficar quem é bom. Não tem mais espaço para quem é mais ou menos, não tem mais espaço para quem é medíocre. Já era, isso aí já era.
Então, estudem.
É, estudem e parem de querer ficar fazendo. Você olha para minha cara fechada aqui, extrovertido, é introvertido que nem eu. Para de querer fazer porra de dancinha, mano. Deixa para quem é natural isso.
Cara, sinceramente. Aí posso ser eu falando, né? Pelo meu perfil também. É nutricionista, dentista, sei lá.
Mano, se um médico faz uma dancinha de TikTok, eu já não, já era. Pra mim, pra ele, não
como
vou
é que eu vou
mais.
no médico que vai fazer uma dancinha de TikTok, caralho? Tá maluco?
Ele vai chegar pra mim lá e vai ficar fazendo assim com a mão. Ó, oh, você tem aqui diabetes, porra. Mas...
Aí eu...
Cara.
Aí me diz, cara, cadê? É de acordo com cada profissão. Se você quer simplesmente viralizar conteúdo, beleza, aí o problema é seu. Você quer atingir 1 milhão de pessoas que não vão comprar nada de você, beleza, aí é contigo. Agora, se você quer trabalhar na internet, não, né? Não faça isso.
É.
Faça o conteúdo de acordo com o que você vai oferecer.
E uma coisa que eu notei, né, que o meu conteúdo ele deu essa bombada, é que assim, às vezes eu recebia perguntas, cara, e às vezes eu percebia que eram perguntas que têm um tom irônico, mas que a pessoa quer saber, cara. Principalmente falando de cocô.
Que as pessoas porra, têm medo, né? As pessoas têm medo.
É, elas têm medo e elas vão lá e perguntam com ironia, como se fosse engraçado, mas ela quer saber aquilo.
Uhum.
E tem muita gente que quer saber também, tá? E eu comecei a encarar essas perguntas como sérias. Na verdade, a minha namorada ela fala que eu sou o Capitão Holt do 99, do Brooklyn Nine-Nine. Pra quem assiste sim, a série sabe.
Sim, muito
mas
bom.
Mas é o cara que, tipo, isso é hilário. E ele tá lá com a cara séria.
Sim.
Eu sou que nem o Toninho do Pânico, né? Dificilmente eu dou risada pra uma coisa. Assim. Tem que ser muito engraçado.
Mas pra gente... Não, pra gente finalizar, eu duvido que com essa pergunta aqui você não riu. Você quase riu lendo... Ela é a última.
Qual?
Sou tão magro que se eu virasse um Transformer, eu iria virar uma bicicleta. Fala que eu me enchei de rir na hora que eu vi essa. Caralho.
Cara, eu achei muito engraçado, mas eu não ri.
O tipo, maluco eu foi acho... muito criativo, Brian. O maluco foi muito criativo.
Foi muito bom. Eu tenho coisas que eu acho muito engraçado, assim, mas eu não rio. Eu não expresso isso, mas eu achei muito engraçada realmente a pergunta dele. As coisas que eu acho que pra mim, o humor, ele tem que ser muito idiota. Tá? Pra mim, assim, humor nível muito idiota é o que eu acho engraçado. Né? Nível The Office, por exemplo. Assim.
Sim.
É, tem que ser muito idiota pra eu achar engraçado. Eu acho engraçado, né? Mas eu não dou risada, assim. Tipo, ah, não dá,
mas eu, não o que eu acho legal, né? O que tá criando, né? No seu Instagram.
E outra, é tudo, a galera acha que eu dou risada antes, eu não dou risada não, cara. É tudo na hora. Gravou, postou.
Mas isso é legal também, né? Porque, claramente, durante a pergunta, durante o período que você está lendo a pergunta, dá para ver, né? Muda um pouco o tom de voz e tal, muda a reação de acordo com a pergunta que é. Então, fica claro que é ali, no momento, né? A primeira vez que você está lendo. Mas o que é maneiro também, né? Que eu acho que soma muito, é que a gente tem algumas perguntas engraçadas que trazem humor para o negócio. A pergunta, por si só, traz humor. E você sempre vem com uma resposta séria com conteúdo. Então, o moleque falou zoando, né? Sou tão magro que se eu virasse um Transformer, seria uma bicicleta. Você pegou e fez um conteúdo em cima disso, né? Ah, se você é ectomorfo, né? Se você é tão magro, você é uma das pessoas que tem muita dificuldade para ganhar peso, você pode começar por isso aqui, ó. Toma aqui esse padrão para você seguir, essa direção para você seguir a partir de agora. Então, acho que foi um mix que acho que foi natural, mas que deu e dá, e vai continuar dando com certeza muito certo.
É, por mais que ele tenha sido engraçado, né, ele tava com a dúvida.
Sim.
Entendeu? Ele não falou por falar, ele tava com a dúvida.
É isso. É isso. Irmão, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade sempre. É, porra, sabe que me inspiro pra caralho em você, sou muito grato, né, por ter esse contato, o tanto de ideia que a gente já trocou, o tanto de conversa produtiva que a gente já teve. Hoje ainda atrasei ainda aqui com a aula de personal e o caralho, atrasei. Então, muito obrigado pelo tempo. Eu acho muito difícil alguém que não te segue ainda ouvir o podcast, mas vai aqui. Então, onde é que a galera pode te encontrar aí nas redes sociais e te acompanhar?
Cara, é Lincoln.almeida. Lincoln com L-N, Lincoln.almeida. E eu que agradeço a mais uma vez estar aqui presente, esse que é um podcast que eu sou fã, ouço desde do início, e fico bastante feliz de ter sido convidado, e cada vez que eu sou convidado a gente fala sobre outros temas, né, é isso que me deixa muito, muito feliz, assim, porque não é aquela coisa monótona, então obrigado mesmo pelo convite.
É, um dia a gente vai fazer uma live só falar de estoicismo. Ninguém vai entender nada no seu Instagram.
É.
Você diminuiu, você quase não tá postando, mas a gente vai pegar, vai abrir uma live e falar só de estoicismo. A galera vai travar a cabeça.
É, eu publico a parte do estoica que eu falo, ela é direta, né? Por exemplo, tem que comer, não interessa. Tem que comer, tem que fazer exercício, né? Tem que fazer, porra, não
É isso.
interessa.
É isso.
Sem
Irmão,
escolher, eu cumpra com a sua palavra.
é isso. Né? É simples, né? Se você quer um resultado, se você tem uma meta, você tem que fazer por onde para alcançar aquilo ali, né?
Isso aí.
Ó,
Valeu, brigadão então.
obrigado, até a próxima, um abraço.
Um abraço, até mais.
Esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza?